E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode acessar também em jornal.usp.br, é o nosso portal, ou ainda do nosso aplicativo gratuito. Para celular é só baixar Jornal da USP. Vamos falar sobre os cuidados com a prevenção da Covid-19. Aliás, neste momento de agravamento da pandemia, enquanto aguardamos a vacinação. Bom, a gente vai falar a respeito da importância de algumas medidas, especialmente para quem frequenta o transporte público. Tem que fazer uso do transporte público. Não é fácil, a gente sabe, né? A proximidade que você fica de outra pessoa, então todo cuidado é necessário. Eu converso agora com o Dr. Sérgio Timmermann, ele é do Instituto do Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele coordenou o projeto Chancela INCOR, que é aquele protocolo para a retomada de atividades, né, de empresas durante a pandemia. Dr. Sérgio, bom dia, como vai?
Bom dia, um grande prazer estar contigo novamente. Nesse momento ainda complicado de nossas vidas, né?
Sem dúvida. Nós estamos num momento de agravamento, de novos casos, variantes, contágios, casos mais graves, infelizmente óbitos. Na sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou aí algumas mudanças, vai flexibilizar, liberar comércio, flexibilizar algumas atividades. Enfim, a gente sabe que com isso o deslocamento, né, através do transporte público tende a aumentar. Então, mais do que nunca, é importantíssimo a gente falar sobre como se proteger. O uso da máscara, eu lembro que a gente conversou ano passado, doutor Sérgio, e a gente falava simplesmente do uso da máscara e dos vários tipos de máscara, inclusive as de pano, feito em casa, as caseiras. Mas Exato. Hoje vocês têm reforçado a ideia de que ou usa máscaras de maior proteção, e aqui a gente está falando da N95 ou algo correspondente, ou dupla máscara. Vamos começar pela máscara, que eu acho que é um elemento fundamental.
Quando nós conversamos, logo no início da primeira leva da pandemia, nós falávamos da importância e, mais do que nunca, do uso da máscara. Isso é uma necessidade, continua sendo uma necessidade. Eu diria que é tão importante como qualquer outro tipo de... como se nós tivéssemos colocando o nosso calçado, o nosso vestimento. O que está se colocando agora é proteção a essas máscaras de pano ou outros tipos. Pode discutir especificamente em pessoas que têm necessidade de transporte público, que não conseguem um grande distanciamento.
Doutor Sérgio, além do uso da máscara, então eu quero deixar, é bom a gente deixar bem claro, ou você usa aquela máscara profissional ou você usa uma dupla máscara, que é justamente uma máscara de pano, mas também com aquela cirúrgica, aquela que é vendida nas farmácias, não é?
Perfeito.
Ela substitui, ela protege do mesmo jeito?
A N95 é utilizada pelos profissionais de saúde, né? Existem algumas pesquisas mostrando que se você não consegue fazer um adequado distanciamento, ela seria a ideal. Ela, ou pelo menos o que a gente chama ela de PFF2, não sei se o jogo fala, que é muito parecido com a N95. O PFF2 que é uma peça facial filtrante dupla proteção. Uhum. E ela é considerada como um EPI, um equipamento de proteção individual, e ela pode ser utilizada. As máscaras cirúrgicas, elas ajudam a filtrar e evitar os aerossóis, mas em transporte público, nós recomendamos, eu tenho recomendado, pode colocar a máscara cirúrgica, e em cima da máscara cirúrgica você pode colocar a sua máscara de pano. Lembrando sempre que a sua máscara de pano, ela tem que ser uma máscara de tripla proteção também, com três camadas também. E um outro ponto importante em relação a essas máscaras descartáveis, que elas não possam ter válvula. Tem algumas máscaras que estão, elas têm até um design diferente com válvula. Essas, ela não pode ter válvula, ela não pode... Qualquer escape da tua respiração para fora, você está mandando para fora aquilo que você deveria manter em você mesmo. Então, nenhuma válvula, nenhuma máscara com válvula, para evitar liberação de partículas. Outro tipo de máscara que também é completamente desaconselhável é aquelas máscaras que são feitas, acho que de tricô, não é isso? E muitas vezes a gente tem visto um tipo de... não chega a ser nem uma máscara, chega a ser uma viseira, como se fosse aquela viseira para a região facial. Essa também não é adequada, porque ela veda muito pouco. O importante da máscara, uma das coisas mais importantes da máscara, é que ela faça uma perfeita vedação, que ela cubra perfeitamente o nariz e a boca, que ela vede o rosto, entendeu?
Uhum. Agora, doutor Sérgio, eu vejo alguns especialistas recomendando também o uso de óculos. É importante? Pode ajudar também na proteção? E por quê?
Muito importante. Para nós profissionais de saúde, é interessante. Você fala, mas se eu uso óculos é o suficiente? Não. Você tem que fazer um sistema, é um óculos que realmente protege, que ele veda também a região dos seus olhos. Por isso que a gente vê muito em restaurantes, em bares, em hotéis, e deveria ser em algumas outros serviços, a pessoa, além de utilizar a máscara, aquela pessoa principalmente que vai ter um contato maior com o público, além dela utilizar a máscara, aquela de proteção, o face shield, que pode ser o face shield ou pode ser o óculos de proteção. Daí você vai falar, mas qual é a função dele? Por que a máscara já não é o suficiente? Sem dúvida, a máscara ela é suficiente para, como eu falei, vedar as gotículas de você para o outro. Porém, você que está com mais contato com o público, que você fica, vamos supor, você é um garçom, você é um comissário de bordo, ou uma pessoa que trabalha à frente de um hotel, você tem um contato maior com as pessoas. Então, essas pessoas vão conversar mais com você, a possibilidade dessas pessoas emitirem mais gotículas, mesmo com a máscara, é maior. Agora, vamos pegar uma situação até pior do que essa: bares e restaurantes. Geralmente, quando essas pessoas vão se alimentar, elas retiram a máscara. E quem está servindo você, ela pode estar com contato com o seu, no momento que você vai conversar com ela, de expelir gotículas para essa pessoa. Então, o óculos nada mais é do que uma proteção para evitar que esses aerossóis penetrem através das suas mucosas dos olhos. Ao final de tudo que eu estou falando, você está protegendo mais uma porta de entrada do vírus.
Excelente.
Então, deixa eu só complementar uma coisa. Desculpa te interromper aqui.
Pode complementar.
É uma coisa que é importante, e isso eu falei, porque eu acho, por isso que eu acho que é importante frisar, e a gente tem visto isso que está... isso tornou-se mais rígido dentro dos aviões. Eu falo isso que, apesar de, como eu sou profissional de saúde, eu tenho que visitar esses locais que a gente faz as retomadas, então eu tenho pego alguns aviões. O avião tem modificado, inclusive, toda a sua rotina. Por exemplo, eles estão proibindo que a pessoa tire a máscara, é só tirar a máscara no máximo para tomar um pouco de água e no momento correto. Alimentação nenhuma, zero. É proibido nesse momento se alimentar dentro do avião. Uhum. É só fazer uma hidratação quando necessário. A mesma coisa eu digo, por isso que eu te interrompi, quando nós, você falou que nós estamos num momento que eu não nem diria de flexibilização, pelo que eu ouvi, nós estamos num momento em que nós estamos tendo um momento de tentada de retomada aqui no estado de São Paulo. E isso vai ter abertura de serviços, abertura de restaurantes e de shoppings e de comércio. Ok. As pessoas, principalmente em restaurantes, elas têm que pensar também na pessoa que vai servi-lo. Então, somente retire a máscara quando for se alimentar. Quando você for fazer a escolha do cardápio, geralmente esse cardápio está pelo código de barra, escolha ainda com a máscara, não só pensando em você e nas pessoas que estão ao seu lado, mas também quem está lhe servindo. Desculpa ter te interrompido.
Não tem problema, não. Importantíssima o complemento. Agora, okay. Tem outros aspectos importantes. Eu falava do uso do álcool gel e lavar as mãos. Então, quando eu vou para o transporte, eu já tenho que passar, já tenho que estar com as mãos limpas, higienizada, com álcool gel. Eu posso e devo repetir isso durante o transporte? E assim que chegar ao local, para onde, né, eu me desloquei? Quer dizer, usar várias vezes, lavar as mãos várias vezes e usar sempre que possível álcool gel, isso realmente protege? Então, é outro mecanismo de transmissão muito intenso. Você põe a mão em alguma coisa e aí leva essa mão à boca ou à proximidade dos olhos, então você pode se infectar com muita facilidade. E as pessoas estão deixando isso de lado, doutor Sérgio.
Isso é uma realidade. Eu diria para você que não só o transporte público, quando a gente entra num shopping, a gente vê muitas vezes, antes de você entrar na escada rolante, tem um totem de álcool gel. Quando você terminou ela, tem um outro totem de álcool gel. A gente fala que para você tentar entrar na escada rolante, obviamente tentando se equilibrar para evitar que você tenha o trauma caindo dela, mas se você puder não utilizar as suas mãos no corrimão, é a mesma coisa. Agora, num transporte público, isso é absolutamente impossível. Você vai sentar num local que uma outra pessoa se sentou, e o que a gente espera, o que poderia, você colocou logo no início, é que esse transporte público fosse escalonado, que você tentasse entrar num horário em que não houvesse muita gente, que houvesse espaçamento dentro desse transporte público. Mas a gente sabe que a realidade, isso é uma coisa linda, maravilhosa, mas não tem correspondido à realidade. Uhum. Então, a arma que nós temos aí é a proteção com a máscara, e você tem que fazer a limpeza com álcool gel, você não tem como ficar fazendo limpeza, lavagem de mão durante o transporte, e muitas vezes é difícil você fazer logo assim, logo que você saia dele, mas que você carregue consigo um álcool gel, ou esperando até que o transporte lhe ofereça isso, e que você fique observando. Assim, você tem que prestar muita atenção, porque nós temos uma mania muito grande de botar as mãos nos olhos, na boca. Esfregar os olhos é uma coisa muito corriqueira, né? Então, evitar isso. Toda vez que você for manipular a sua máscara, álcool gel. Uhum. Manipulou a máscara, antes de manipular a máscara, lavagem de mão, álcool gel. Eu tenho visto algumas coisas, e você já prestou atenção nisso? É algo assim incompreensível. A pessoa ela acha que a máscara, eu não sei qual é o tipo de pensamento que existe. Veja, não é porque você vai tossir ou espirrar que toda tosse, todo espirro seja Covid. Mas a pessoa, quando vai fazer isso, várias vezes já vi elas tirarem a máscara para espirrar ou para tossir e recolocar a máscara. Gente, isso primeiro é falta de cidadania e não tem. A máscara é feita exatamente para isso.
Que coisa, né?
Feita para isso. Ela vai reter a tua secreção, as suas gotículas. Quando você chegar num ambiente seguro, troque a máscara. Por isso que a gente fala que a máscara tem que ser, ou ela é lavada para reutilização, ou ela é descartável. Então, álcool gel, já essa é uma realidade. Entrou, levou, usou. E uma coisa fundamental que nós temos muito preocupado, e nós falamos no passado. Álcool gel tem prazo de validade. Veja o álcool gel que você está utilizando. Ele pode perder aquele 70% que é fundamental para que a gente faça com que esterilize, que a gente elimine esse vírus.
Outra coisa, as pessoas têm mania de pegar no celular, atender, falar com as pessoas. Eu acho que isso é importante a gente frisar. Não fale, se possível, não fale, não atenda celular, não converse durante o transporte, só em caso de emergência mesmo, porque você também amplia essa possibilidade de transmissão, porque você não só emite as gotículas, como a pessoa tem que responder, e você também pode receber parte dessas gotículas. Então, evitar esse tipo, todo tipo de ação que faça, que quebre esse bloqueio, né?
Perfeito. Não se utiliza telefone celular, não se fala no telefone celular durante o transporte, não se fala em telefone celular. Ok, você está dentro de um elevador, o elevador tem uma regra de X pessoas, dentro do elevador você não vai utilizar o telefone celular. O máximo que você pode fazer é mandar uma mensagem e falar, ligo mais tarde ou falo com você mais tarde. Em transporte público, em elevadores ou ambientes não arejados, não utilize o telefone celular. Perto das pessoas ao seu lado, sem distanciamento, não utilize o telefone celular.
Bom, agora uma última questão, que é justamente, na medida do possível, você ou pegar o ônibus ou o metrô menos lotado, a gente sabe que nem sempre é possível fazer isso, manter distanciamento também é sempre que necessário, no caso do metrô não tem, está tudo fechado, né? Mas pegar lugares, no caso do ônibus, mais arejados ou próximos de janelas, ou pedir, né, que essas janelas sejam abertas, a gente sabe que também em lugares mais arejados a transmissão é menor.
Perfeitamente. O que a gente espera e o que tem sido feito muitas vezes é uma limpeza constante dos equipamentos, né? Das máquinas. Agora, transporte público como ônibus, o mesmo táxis e outros veículos, você deve sempre manter o veículo com as janelas abertas. Você pode até, nesse momento que nós estamos entrando no frio, mas quando no calor, você pode deixar o ar ligado, mas com as janelas abertas também. Sempre o máximo possível arejado. O mesmo vale para restaurantes e outros serviços. Sempre possível escolher um lugar em que você não esteja confinado àquele mesmo ambiente, sem ventilação.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as informações prestadas pelo Dr. Sérgio Timmermann, do INCOR, o Instituto do Coração. Ele que é coordenador do projeto Chancel INCOR, protocolo para retomada de atividades de empresas durante a pandemia. Vamos ficar atentos a todos esses detalhes que são fundamentais para evitar a transmissão. Muito obrigada, doutor Sérgio.
Eu que agradeço e que sejamos sempre muito solidários um com o outro. Esse é um momento de solidariedade. Obrigado, Roxane.